dentre poucos instantes de saúde comunitária com bastante informação com vocês.
Você está ouvindo o Sabor com Marisa Monte. São 10 horas e 2 minutos dentro do instante. Estamos iniciando mais um programa Saúde Comunitária.
Contra a dengue. Produção, Ministério da Saúde.
A dengue é transmitida somente pela picada do mosquito Aedes aegypti. Não há transmissão pelo contato direto com o doente, nem por alimentos. Evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras. Ajude, você pode acabar com o mosquito.
Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Escrito: a prata é um vegetal como a alface. Primaveril, frutifica em setembro. É branca, dútil, dócil, como diz a Lucy, e em março, venenosa. O cobre é um metal que se extrai da flor do fumo. Tem o azul do açúcar. É turvo, doce e disfarçado. O ouro é híbrido, flor e alfabeto. Osso de mito, quando oiro, é teia de abelha, a precisão do maduro. Dele se fabricam a urina e a velhice. Depois que minha linguagem explodiu, tentei recompô-la numa outra ordem, sem os nexos gramaticais, sem o discurso. Mar azul, mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul.
Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, procure o link Saúde Comunitária e entre no podcast. Você também pode utilizar o endereço www.podcast1.com.br. Digite a palavra Saúde Comunitária e entre. Esse é o programa Saúde Comunitária.
Bom dia, Rio Negro, está entrando no ar o programa Saúde Comunitária. E como sempre, nós estamos aqui com a nossa galera do PSF Urbano e também o nosso amigo Ronaldo. Bom dia, Ademar.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, Júnior. Ronaldo, comunidade de Rio Negro, está começando então o programa Saúde Comunitária.
Bom dia, Júnior.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade de Rio Negro. Estamos começando mais um programa nesta quarta-feira, dia 28 de novembro de 2007.
Bom dia, Ronaldo.
Bom dia, meus amigos. Bom dia, Hernandes. Bom dia, Júnior, Ademar, ouvintes da rádio. Programa Saúde Comunitária feito especialmente para vocês. Entrando no ar.
Qual é a nossa pauta para hoje, Júnior?
Olha só, Hernandes, a gente vai falar de HIV/AIDS, teatro e gravação, vacinas atrasadas, Arraiá do SUS, pesca predatória. Vamos falar pesca predatória hoje não, né?
Pesca predatória é um assunto tão sério e que nós vamos deixar para a semana que vem.
Então, mais uma pauta, exames atrasados. A gente vai passar o nome do pessoal que está com exames atrasados para pegar lá no posto de saúde, né?
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuários do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço: nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
E quais as nossas boas novas para hoje, Júnior?
Olha só, Hernandes, a gente vai falar agora de um assunto, né? Vamos falar sobre HIV, doença AIDS, né, Hernandes?
Exatamente, eu queria justificar tudo isso porque assim, sábado, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Isso é muito significativo. Mais uma vez, estamos fazendo parte aí, em Rio Negro, fazendo parte de um movimento mundial. Isso acontece no mundo todo. E hoje, essa música que vocês estão ouvindo aí de fundo, Boas Novas, não é por acaso. Temos boas novas hoje, temos coisas preocupantes. Agora, o importante dessa trilha sonora de hoje é que Cazuza... Todo mundo deve saber, todo mundo deve lembrar. Teve até um filme há um ou dois anos atrás sobre isso. Cazuza foi o primeiro artista brasileiro assim, de grande destaque a assumir que estava com AIDS, inclusive a morrer. E após Cazuza ter morrido, ter sofrido tudo isso em público, foram criados algumas leis, alguns benefícios, alguns programas que, por sinal, o melhor programa do mundo de controle da AIDS, que é o programa brasileiro. Então, vamos ficar bem atentos. Você pode ligar também para nós hoje, não pode, Renan?
É isso mesmo, Hernandes. Nosso telefone continua o mesmo, 3278-1187. Liga e faça a sua participação pelo nosso telefone aqui da Rádio FM 87,9.
Isso mesmo, você pode ligar e fazer as suas perguntas, suas considerações. Hoje o nosso tema HIV.
Fernandes, a gente vai começar então perguntar para você aí, qual que é a diferença entre HIV e AIDS?
Muito boa essa pergunta, as pessoas confundem bastante isso. HIV é a infestação com o vírus da AIDS. A AIDS é a doença quando ela se manifesta, porque na verdade, quando a pessoa pega o HIV, mas não automaticamente ela já vai estar com AIDS. A AIDS é quando começa a se manifestar as primeiras doenças. Quando começa a... Quando a doença já se manifesta. Quando o vírus já invadiu lá o sistema imunológico, já destruiu o sistema imunológico e começa a manifestar, então, a todos os agravos que traz o HIV. Então, a diferença básica para você que está em casa. O HIV é o vírus da AIDS. A AIDS é a doença. Porque nem sempre você pega o HIV e já se desenvolve em AIDS. Inclusive tem gente no mundo que vive com o HIV sem jamais se transformar em AIDS. Agora é importante, se você tem HIV, você pode transmitir. Então outras pessoas podem vir a ficar doente de AIDS pela sua transmissão. Mesmo que você só tenha o HIV, você já está transmitindo e pode passar essa doença para outras pessoas.
Ô Hernando, tem uma pergunta. Muitas vezes as pessoas falam assim que a pessoa tá com vírus, né? Mas pega uma pneumonia e morre. Isso morre, dá porque torna o nosso organismo imune, assim, frágil para essas doenças oportunistas?
Exatamente, isso é uma coisa interessante. Alguns médicos, alguns especialistas, alguns cientistas, inclusive, chegam a afirmar que ninguém morre de AIDS. Morre das doenças oportunistas, porque o HIV, ele ataca o nosso sistema imunológico. Porque assim, contato com vírus, bactérias, fungos e agravos de toda a natureza, a gente está sujeito todo santo dia. O que acontece é que com a AIDS a gente não tem proteção nenhuma contra a gripe, por exemplo. Né? Uma pessoa com AIDS, ela pode inclusive morrer por causa de uma gripe. Ou uma gripe que facilmente seria curada em qualquer pessoa, na pessoa com AIDS, ela pode se tornar muito séria, se transformar na pneumonia e por conta disso a pessoa vira morrer. Então essas são as doenças oportunistas. E doenças oportunistas tem muitas. A própria gripe, a tuberculose, hanseníase também pode afetar mais quem tem AIDS. Pneumonia, que o Ronaldo acabou de falar. Então uma série de doenças acaba afetando a pessoa que tem AIDS. Então é uma questão muito séria e existem maneiras de se combater a AIDS. A maneira mais fácil é sempre usar camisinha em todas as relações sexuais. Ah, mas eu sou casada, ou eu sou casado e só tenho relação sexual com meu marido. Mas você pode garantir que seu marido só tem relação sexual com você? Se você pode garantir, tudo bem. Agora, existe um grande número de mulheres casadas contraindo o vírus da AIDS e elas não, e essas mulheres sem ter relações extraconjugais.
Fernandes, eu tenho mais uma pergunta para você, que é o seguinte. A mãe, por exemplo, está grávida e ela é portadora do vírus, do HIV. Ela corre o risco de passar o HIV para a criança, por se ela tiver gestante?
O risco é muito grande, mas por isso é até importante fazer o pré-natal logo no comecinho. Descobriu que está grávida, já começa a fazer o pré-natal. Isso para todas as mulheres, agora principalmente para quem tem HIV, descobriu que está grávida, já começa o pré-natal, já avisa os profissionais que vão lhe atender para começar o tratamento, para evitar a transmissão da mãe para o filho, que é a transmissão vertical que a gente sabe. Muitas mulheres conseguem ter o filho sem o HIV. É uma das maravilhas aí das pesquisas, das medicações que a gente tem conseguido. Mas tem que ter muito cuidado.
Ô, Hernan, nós sabemos que, né, pela relação sexual se transmite, né, o vírus. E através de abraços, assim não, né, aperto de mão. E através do sexo oral, Hernan, transmite o vírus?
Através do sexo oral pode transmitir o vírus. É mais difícil, mas pode acontecer. Já foi, inclusive, diagnosticado casos, já foram encontrados o vírus do HIV, já foi encontrado, inclusive, nas amígdalas. Então, pode acontecer. A transmissão é mais difícil? É muito mais difícil. Mas pode acontecer? Pode. É uma coisa que pode acontecer. É uma coisa perigosa. Agora, sim. Através de abraços, de beijo, de aperto de mão, sentando na mesma cadeira, isso tudo não transmite AIDS. Isso é muito importante. Ah, descobri que meu vizinho está com AIDS. Olha, pode continuar convivendo com ele numa boa. O que você não pode é ter relação sexual com ele. Sem camisinha, né, evidentemente. Não pode ter relação sexual, tem camisinha. A transfusão de sangue a pessoa já tem que avisar na hora da coleta de sangue, que é para não infectar outras pessoas. Agora, não é uma coisa para ninguém sair descabelado e descobrir que tem um colega meu tem AIDS e ele está na minha sala de aula, eu vou abandonar a escola. Isso tudo, gente, é preconceito, é ignorância. A AIDS não se transmite dessa maneira.
Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui para o Sr. Hernandes, eu gostaria de lembrar o pessoal que o nosso telefone para alguma pergunta é 3278-1187. Hernandes, a gente sabe que nessa época aqui Rio Negro tá com bastante pernilongo, né? Todo o pessoal aí. E sempre o pessoal pergunta, através da picada do inseto, Hernandes, a pessoa corre o risco, por exemplo, se pica uma pessoa contaminada, pica uma pessoa sadia, corre o risco de pegar AIDS?
Não existe nenhuma possibilidade da AIDS ser transmitida por mosquito. O que é transmitido por mosquito e que também é muito sério é a dengue. Então manter aí os quintais limpos, evitar acúmulo de água, porque a dengue sim é um risco muito grande de pegar com a picada do mosquito, mas a AIDS não tem essa possibilidade.
Ô, Hernan, na época em que a doença começou a ser divulgada na mídia, né? Eu era pequeno ainda, então saiu assim uma conversa de que as pessoas estavam infectando, né, os iogurtes os iogurtes pegava o sangue, né, e injetava nos iogurtes para contaminar. Isso não é verdade, é?
Olha, eu desconheço, mas de qualquer maneira é muito raro acontecer uma contaminação dessa maneira.
Quanto tempo que o vírus dura no ambiente?
Eu não vou saber, não vou lembrar agora de cabeça exatamente o tempo que o vírus dura no ambiente, mas eu lembro bem que é muito pouco tempo. E assim, o vírus da AIDS, ele é muito fraco, ele é muito fácil de morrer no ambiente. Qualquer álcool, 70, que boa, qualquer coisa mata ele no ambiente. Então ele é muito fácil de morrer. E assim, se você não tem solução de continuidade na pele, quer dizer, um corte, uma ferida que esteja sangrando, isso é muito difícil acontecer uma contaminação. Contaminação mesmo, risco, transfusão sanguínea, compartilhar seringa, né, para quem usa drogas injetáveis ou medicações, compartilhar seringa, e o ato sexual. Relação sexual é o que mais contamina as pessoas, porque o sangue hoje em dia já é muito controlado, já é feito diversos exames. As pessoas não... É muito raro acontecer uma contaminação e transfusão sanguínea.
Fernando, com relação a... É um assunto bastante polêmico, é quanto à divulgação do nome das pessoas, né, portadoras do HIV. Algumas pessoas são a favor, né, que se divulgue o nome dessas pessoas para todo mundo ficar sabendo. Outras são contra. Existe alguma lei, assim, que não deixa que divulgue ou que deixe, né, que seja divulgado o nome dessas pessoas?
É totalmente proibido divulgar o nome das pessoas que têm HIV. Se ela quiser contar, ela conta. A lei dá, não só para o HIV, como várias outras doenças. Não se pode divulgar o nome das pessoas que têm HIV. Isso também não é um problema, assim, que vá afetar outras pessoas de ter que divulgar as pessoas. Inclusive, se você teve o seu nome divulgado, você tem aí o HIV, você tem AIDS, e o seu nome por algum motivo foi divulgado, apareceu em alguma lista ou alguém saiu contando que você tem essa doença na rua, você pode inclusive dar parte dessa pessoa na delegacia. Se você não quiser ter o seu nome divulgado, a sua doença divulgada, nós profissionais de saúde, nós que trabalhamos no centro de saúde, já sabemos disso. Agora tem muita gente por aí que não sabe. Ninguém tem o direito de ficar expondo ninguém por aí, tá? Outra coisa que é bem importante é assim, a dengue, por exemplo. O nome das pessoas que deixam o quintal sujo é divulgado? Eu acho que esse sim deveria ser divulgado, porque isso sim é um risco muito grande. As pessoas que têm foco de dengue no fundo do seu quintal, é divulgado o nome dessas pessoas? Então por que se pensar em divulgar o nome de quem tem HIV? Não é mesmo? Coisa importante para se pensar. É divulgado o nome das pessoas que devem no comércio, por exemplo? Tem que se pensar por que não se divulga o nome dessas pessoas e querem se divulgar o nome de quem tem HIV. Inclusive, exames de HIV só é feito para quem quer, para quem chega e diz, eu quero fazer um exame de HIV. Ninguém pode testar o sangue de ninguém sem autorização, principalmente para o HIV.
É isso aí, pessoal, vocês estão ouvindo Saúde Comunitária com o tema hoje HIV/AIDS. Se vocês têm alguma pergunta, ligue 3278-1187, são exatamente 10h25 da manhã.
Júnior, você trouxe pra gente aí um relatório sobre a dengue, sobre o HIV, algumas anotações, alguns dados nacionais, como é que estamos?
Olha só, Hernandes, eu trouxe aqui uns dados importantes. O HIV, ele pode ser transmitido pelo sangue, pelo sêmen, pela secreção vaginal e pelo leite materno, tá?
Certo.
Então, assim se pega AIDS, sexo vaginal sem camisinha. Assim não se pega AIDS, sexo, desde que use corretamente a camisinha, né, Ernesto?
Exatamente.
Assim se pega AIDS, sexo anal sem camisinha. Assim não se pega, masturbação a dois, não se pega AIDS. Outra coisa que pega também, sexo oral sem camisinha, como já foi dito pelo Hernandes, pega AIDS dessa forma. Assim não se pega, beijo no rosto ou na boca, também não se pega AIDS dessa forma. Assim se pega, uso da mesma seringa ou a agulha por mais de uma pessoa, como já foi dito pelo Hernandes. É, e também através do suor e lágrima não se pega AIDS também, gente. É, transfusão de sangue contaminado, assim se pega AIDS. Picada do inseto também, como foi dito, também não se pega. É, também a gente tem aqui instrumentos que furam ou cortam, não esterilizados, assim se pega AIDS também, tá? AIDS não se pega com abraços, né? Troca de talheres, assento de ônibus, piscinas, banheiros, pelo ar, doação de sangue, sabonetes, toalhas e lençóis. Assim não se pega AIDS, tá? A gente tem alguns dados aqui do Ministério da Saúde, Hernando, que fala que no Brasil já foram identificados cerca de 433 mil casos de AIDS. Esse número se refere à identificação do primeiro caso de AIDS no Brasil, que foi em 1980, até junho de 2006. Os novos números da AIDS no Brasil apontam para uma queda acentuada nos casos de transmissão vertical quando o HIV é passado da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. A redução foi de 51% entre 96 e 2005. Em 2006, de janeiro a junho, foram notificados 109 casos de AIDS nessa categoria. Então a gente ouve na questão, né, Hernandes, de transmitir AIDS da mãe gestante para o filho, uma redução bastante acentuada devido ao avanço da saúde, né, nessas partes aí, né, Hernandes?
Principalmente aí o pré-natal bem feito, eu volto a frisar, eu tô sempre falando isso aqui, mas é muito importante. Se você, mulher, tá com a menstruação atrasada, procure o mais rápido possível o centro de saúde para a gente poder fazer o seu exame, descobrir se você tá grávida ou se você tá com algum outro problema. Mesmo que você ache, não há possibilidade de eu estar grávida, não, a menstruação atrasada é sempre um problema. A menos que você tenha sempre esse problema, que todo mês não é uma menstruação regulada. Então, atrasou, procure o centro de saúde o mais rápido possível para a gente fazer o seu pré-natal, para a gente poder evitar qualquer tipo de problema lá na frente, tá bom?
É isso aí. A gente tem outros dados aqui, Ernesto, que fala que entre os anos de 96 a 2005, observa-se uma tendência do crescimento da epidemia nas pessoas com 50 anos ou mais. Então, aumentou. Durante nessa faixa etária de idade, as pessoas aumentaram.
Até porque antigamente tinha-se aquele mito, pessoa da terceira idade, pessoal com mais de 50 anos não faz sexo. Faz sim, gente. Isso é puro preconceito. Então havia até um certo preconceito dos profissionais de saúde e não se voltava a campanha para esse público, né? Agora você aí com 50 anos, 60 anos ou mais, ou 40, 50, né? Você também corre o risco de pegar AIDS. Então, camisinha. Nós temos camisinha lá no centro de saúde, minha gente? Temos ou não?
Opa, temos.
E pode o pessoal ir lá buscar?
Com certeza, né, Hernandes? O pessoal está à disposição lá para entregar as camisinhas para vocês. Vocês podem procurar os agentes comunitários de saúde, né, Ademar? Que o pessoal está entregando aí. Outra coisa aqui, Hernandes, é que assim, ó. No Brasil acumulou-se cerca de 180 mil óbitos por AIDS até dezembro de 2005. Até 1995, a curva de mortalidade acompanhava a incidência de AIDS, quando atingiu a taxa de 9,7 óbitos por 100 mil habitantes. Após a introdução de uma política de acesso universal ao tratamento antiviral, observou-se a queda da mortalidade depois do tratamento. A partir de 2000, a evidência estabilização com cerca de 6,3 óbitos por 100 mil habitantes. Embora essa tendência seja bem mais evidente na região sudoeste e entre os homens, sudeste entre os homens. Além disso, entre 1993 e 2003, observou-se um aumento de cerca de 5 anos na idade mediana dos óbitos por AIDS. Hernandes, é isso aí.
Coisa muito importante aí, esses dados que o Júnior trouxe pra gente. Se você tem mais alguma dúvida, você liga pra gente no 3278-1296 no Centro de Saúde, ou você pode ligar pra gente agora, nesse momento, para tirar suas dúvidas no ar, no 3278-1187 aqui na rádio, tá certo? Esse é o programa Saúde Comunitária e hoje é um programa especial sobre HIV. E por que que nós estamos fazendo um programa especial sobre HIV exatamente hoje? Estamos fazendo esse programa especial porque dia 1º de dezembro...
Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial do Combate à AIDS, irmão.
Exatamente, então o que nós temos programado aí para sexta-feira, que vai ser o nossa maior concentração aí, as nossas atividades em torno do Dia Mundial de Combate à AIDS.
Olha, Hernandes, a gente vai estar ali nas esquinas de utilidades, ali fazendo a concentração, os agentes comunitários de saúde, também alguns voluntários. A gente vai estar também na rua entregando preservativos, né? A gente fazendo. Tem até um som lá também, a gente vai colocar lá um som, a gente tá falando um pouquinho, dando algumas orientações, colocando algumas músicas, tá? Então fazer um movimento todo nesse dia 30 aqui, né? Vamos adiantar esse dia, né? Que dia 1º. Não sei, a noite vai ter também o...
A noite, infelizmente, nós não conseguimos, mas na sexta-feira nós vamos estar fazendo aquela distribuição de camisinhas ali, vamos dar uma passadinha na escola, se tudo der certo, para distribuir também a fitinha vermelha, que é o símbolo da luta contra a AIDS. Então você vai ver as pessoas e você ande pela cidade com esses símbolos na sua roupa, que é para lembrar todo mundo que a luta contra a AIDS é uma coisa muito séria e é uma coisa de cada um de nós. Nós vamos para um rápido intervalo, agora nosso intervalo cultural com a música Cobaias de Deus, que foi uma música que o Cazuza compôs num hospital nos Estados Unidos quando ele já estava num estágio bem avançado aí da doença da AIDS, que naquela época não havia cura. Nós já tocamos essa música 3 programas atrás, mas queremos voltar, porque é uma música muito importante, é uma música que marcou esse momento da descoberta da AIDS e do alerta aí para toda a população brasileira, tá certo? Daqui a pouquinho então a gente volta.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Você quer saber como eu me sinto? Vá ao laboratório ou um labirinto. Seja atropelado por esse trem da morte. Vá ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão. Vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão. Me sinto uma cobaia, um rato enorme nas mãos de Deus, mulher, de um Deus de saia, cagando e andando. Vou ver o ateu, ouvi um cantor de blues em outra encarnação. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus. Música.
está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Irmão, não sou macaco desse hospital. Maquiavélico, meu pai e minha mãe, eu tô com medo, porque eles vão deixar a sorte me levar. Você vai me ajudar, traga a garrafa. Estou desmilinguido, cara de boi lavado. Traga uma corda, irmão. Irmão, acorda. Nas as cobaias vivemos muito sós. Por isso Deus tem pena e nos põe na cadeia e nos faz cantar dentro de uma cadeia. E nos põe numa clínica e nos faz voar. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus.
Saúde comunitária, compartilhando a informação de chinelo para o mundo.
Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta, porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue.
Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Agora são exatamente 10h40. A gente vai estar falando agora do teatro que a gente apresentou nas escolas, tanto da Leontino, na Otávio Gonçalves e também lá na Secretaria de Saúde, no posto.
O que é que tem para contar pro povo aí sobre o teatro?
Você acha que a gente atingiu o objetivo com o teatro? Como é que era o nome da nossa peça mesmo, Ronaldo?
A peça chamava-se Realidade Cruel, né? E retratava preconceito racial, né?
Para quem não ouviu o programa da semana passada, é bom dar uma situada e dizer o porquê que nós fizemos essa peça, né?
Então, Hernandes, a gente fez porque a gente, semana passada, foi Semana da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Então a gente estivemos elaborando juntamente.
20 de novembro, bom a gente frisar, aniversário de assassinato. Bom a gente frisar, assassinato de Zumbi dos Palmares.
Isso mesmo. A gente esteve fazendo essa peça semana passada e geralmente os teatros, Ronaldo, eles terminam com um final feliz, né? E esse foi uma peça totalmente diferente que a gente pensou na realidade que acontece até hoje em relação ao preconceito às pessoas, né, negras.
É isso mesmo, Júnior. Só para lembrar, falar um pouco da peça. A peça retratava, né, um preconceito vivido por uma pessoa, né, negra. Dentro de uma faculdade, onde o amigo dele, né, precisou de uma doação de sangue raro, e só ele que tinha, né? E no final da peça, ele foi, fez a doação de sangue para o colega dele de sala, e no final da peça, esse colega dele renegou ele, né, dizendo que preferia ter morrido do que ter recebido o sangue de uma pessoa negra, né? Isso retrata, muitas vezes, preconceito que as pessoas negras vivem no Brasil, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? E por isso que chamou a realidade cruel, porque no final da peça não teve final feliz, né, para aquela pessoa. Porque o preconceito não acaba. O preconceito não acabou na peça com o final feliz. O preconceito continuou, como continua, né? Não para. O preconceito está aí, né? Basta a gente ter consciência, né? E poder ver esse preconceito e tomar partido dessas pessoas, né? Que sofrem esse preconceito, né, Júnior? Ademar, alguma palavrinha sobre o teatro? Ademar também participou do teatro.
Ademar, inclusive, nos surpreendeu, um grande ator. Disse que tá para fechar um contrato com a Globo aí, próxima novela, das 8.
O cachê dele já tá subindo.
Olha, o pessoal gostou bastante da peça, tá? Apesar de algumas pessoas terem estranhado um pouco o final, né? Mas acho que nossa intenção era realmente era chocar as pessoas, deixar as pessoas indignadas, né? Que isso aconteça no seu dia a dia também, né? Que você fique indignado com esse tipo de ação. Se você vê, né? Você, né? Se indigne também, tá? Não fique quieto diante dessa situação que é muito, muito, né? Muito feia, muito mal mesmo, né? Que é o preconceito racial.
Como disse o Hernandes, né? Hoje não existe mais raça, né? Existe apenas a raça humana, né? O que existe são as cores. E que isso não é nada, né? Porque o que importa mesmo é o caráter da pessoa, né? Não a cor que ela é.
Exatamente. Vamos ouvir agora, então, as entrevistas que foram feitas logo após a apresentação. E depois a gente volta.
Agora, o Saúde Comunitária.
Estou aqui no Centro de Saúde José de Souza Brandão, onde encenamos a peça que tem por nome Realidade Cruel, onde fala um pouco sobre a discriminação, né, das pessoas afrodescendentes. Estou aqui com nosso amigo aqui,
Davi Ferreira.
O senhor estava aqui, presenciou a nossa peça. O senhor acha que realmente existe esse tipo de preconceito no meio aqui da nossa comunidade de Rio Negro?
Ah, com certeza. Isso aí é uma coisa que existe, é desagradável, né? Porque a gente sabe que não deveria existir esse tipo de coisa, até porque gostei muito da apresentação, quando, na verdade, o rapaz que precisou do sangue, né? Quando ele discriminava a pessoa negra, né? Ele foi atendido, foi socorrido, sobreviveu por causa do sangue dele, né? Realmente é uma coisa desagradável, existe.
Só explicando um pouco sobre a peça falou sobre um rapaz, né, que é muito preconceituoso dentro da escola, da faculdade, e ele, num dado momento, ele precisou, né, da doação de um sangue, e quem tinha o sangue compatível com ele era só o rapaz, né, que era negro, que estudava com ele, e no fim ele precisou do sangue, e no fim ele não aceitou, porque ele era preto. O senhor, assim, já sofreu algum tipo de discriminação?
Ah, com certeza. Isso realmente é uma coisa que fica estampado, mesmo que às vezes não com ações como essa, mas a gente vê realmente as pessoas olham diferente, né? Com certeza a gente passa por esse tipo de...
Dona Luzia, o que a senhora achou da peça?
Eu achei um absurdo, né? A gente tem preconceito das pessoas, todo mundo é igual, né? E eu acho um absurdo isso aí, porque eu não tenho preconceito, tem família negra na minha família, né? E eu acho um absurdo o que vem acontecendo, né? No nosso país, no nosso mundo, né? Em filas, em banco, em tudo quanto é canto você vai, tem esse tipo de coisa. É horrível.
A senhora acha que aqui em Rio Negro existe esse tipo de preconceito?
Ah, existe, com certeza existe. Existe sim.
A senhora já sofreu algum tipo de preconceito?
Olha, minha família, né? Na minha família já, assim. Não eu, mas gente, meu sangue já, assim. E eu não gostei, né?
Estou aqui com meu amigo Lucas de Oliveira. Ele é funcionário aqui do Centro de Saúde. E Lucas, você assistiu a nossa peça, o que você achou?
Olha, parabéns, vocês são de parabéns. Tinha que acontecer isso mesmo, que hoje eu acho que no Brasil, estava comentando com o pessoal ali na cozinha, no Brasil ainda existe esse tipo de preconceito. E através desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, principalmente aqui na área de saúde em Rio Negro, eu acho que isso vai expandir, eu acho que vocês estão apresentando também nos colégios, né? Eu tenho certeza que isso, pelo menos para a cidade de Rio Negro, vocês estão de parabéns e tem que fazer realmente esse tipo de trabalho, porque vem a calhar muito bem. E eu não sei se aqui em Rio Negro existe, mas eu sei que envolvendo aí num todo, eu acredito que ainda existe esse tipo de preconceito.
Bom, o Lucas, ele é motorista, né, da ambulância, então ele é uma pessoa que vai constantemente em Campo Grande. Lucas, você já presenciou algum tipo de preconceito quando você vai em Campo Grande levar os pacientes?
Eu praticamente ainda não assisti essa cena, mas com certeza no Brasil sim acontece esse tipo de coisa.
termo de responsabilidade livre e esclarecida. Só um detalhe sobre as entrevistas e as fotos que a nossa equipe faz. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização. Quem não quiser ter o seu retrato tirado ou a sua opinião divulgada, é só falar. Não precisa ficar com receio de dizer não. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga e o amigo usuários do SUS não têm obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar a entrevista ou ter sua foto tirada, saiba que não vamos fazer nada que lhe exponha ou lhe prejudique. Nem vamos comercializar e ganhar dinheiro. Nossa intenção é apenas melhorar o serviço de saúde com sua ajuda. Cada vez que a gente tirar uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só dizer. Caso autorize e depois se arrependa e queira sair do banco de dados, é só pedir que destruiremos as fotos e as gravações.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Para se alimentar de forma saudável, não é preciso muito dinheiro. Frutas, verduras e legumes de época e próprios de sua região têm preços mais em conta. Seja criativo e procure substituir alimentos por outros do mesmo tipo que sejam mais baratos. Geralmente, os supermercados dedicam um dia da semana para a promoção desses alimentos.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
A hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Tá aí, a dona Helena ligou pra gente. O que, que ela falou, Júnior?
Bem, eu estive conversando com ela, ela falou que, sim, que não existe discriminação por causa de cor, Hernandes. Todas as pessoas são filhos de Deus e todas não tem diferença nenhuma. Todas são filho de um mesmo pai. É isso que ela falou pra gente.
E é isso mesmo, dona Helena está coberta de razão. Vamos agora aos nossos avisos e recados. O que nós temos aí de aviso hoje, meus queridos?
Olha, a gente vai estar falando. O encerramento tá do Hiperdia. A gente vai fazer um grande evento ali dia 11 de dezembro. Vai ser no ginásio de esportes, com a reunião de todos os pertences diabéticos do município, né? Aqui da cidade de Rio Negro, tá? A gente também.
É, vamos dar só uma frisadinha, sempre que nós vamos reunir esse dia 11. Todos os 5 grupos de hiperdia que nós temos na cidade vai estar vindo aqui no ginásio de esportes no dia 11, a partir das 8 da manhã, para a gente estar fazendo aí aquela festa de encerramento do ano. Então você aí do grupo do Santa Fé, do grupo da Coab 2, do grupo do Conjunto Novo Horizonte, do Centro Catequético, então vai ser marcado, já foi marcado, então dia 11, todo mundo ali no ginásio de esportes pra gente fazer aquela festa de encerramento do ano, tá certo?
E dia 29 também, hein, tá? O pessoal ali da equipe Saúde da Família Urbana vai estar ali no pré do Santa Fé, tá? Pesando, tá? As crianças lá.
Amanhã cedo, isso. Então se você tem filho aí no pré do Santa Fé, não esqueça de mandar o cartão de vacina aí pra gente estar verificando.
Preventivo também de câncer de colo de útero toda sexta-feira a partir das 8 horas ali no Centro de Saúde José de Souza Brandão.
Exatamente, você mulher que não fez ainda o seu preventivo de câncer de colo de útero, sexta-feira a partir das 8 da manhã, não se esqueça, não precisa agendar, a única coisa é que você não pode ter relação sexual na noite anterior, nem pode estar menstruada. De preferência, 7 dias após a menstruação, vá lá e a gente faz o seu exame, tá certo?
Dia 30, tá de... Aliás, sexta-feira, né, dia 30, a gente vai estar na rua fazendo a prevenção do Dia Mundial contra a AIDS, né?
Isso, vamos estar distribuindo camisinha, conversando. Para quem precisar de fazer o exame, que teve alguma relação sexual desprotegida, a gente vai estar pedindo o exame também e distribuindo aí a fitinha vermelha, o lacinho, que é o símbolo da luta mundial contra a AIDS.
E dia 4 de dezembro vai estar acontecendo o encerramento do encontro de gestante ali no CRAS, no Centro Catequético.
Isso mesmo, você gestante, venha participar aí do encerramento das reuniões das gestantes desse ano. E o ano que vem a gente tá de volta. A irmã pediu pra gente avisar, frisar a importância de você estar vindo aí no dia 4 pro encerramento aí das reuniões das gestantes. Estamos com algum probleminha técnico aqui, mas acho que hoje nós vamos conseguir terminar o programa. Tem mais algum aviso, meus amigos?
Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei.
Bom, fica só lembrando aí, muita gente tem indo no centro de saúde, feito, o médico pede exames, a pessoa vai, faz o seu exame e depois não volta mais para buscar. Estamos com um pacote de exames aqui, então você que fez exames e não voltou para buscar... Semana que vem, no próximo programa, nós vamos estar divulgando o seu nome. Agora, se você sabe que fez e não foi buscar, passe lá no posto para pegar o seu exame. Tem exame lá desde março que a pessoa fez e não voltou para pegar. Não faz nenhum sentido você fazer um exame e depois não ir buscar o resultado, né? Isso custa caro para o município, custa caro para a saúde, e é você que paga e depois você não vai buscar. Então isso é muito importante. Semana que vem a gente vai estar divulgando o nome das pessoas que tem exame lá no posto, que às vezes nem lembra mais.
Vamos então para os abraços, pessoal aí do setor. Um abraço lá para Dona Marilete e Dona Anísia, moradores ali da Avenida Brasil. A Elvira, que está sempre escutando o programa Saúde Comunitária. O secretário de Saúde, Ronan, né? Seu Sebastião, motorista. Também um abraço especial aí que nosso amigo Júnior está mandando lá para o Gilberto, tá aí, Carlos. E também um abraço para Dona Geni, né? A vacinadora aí do Centro de Saúde José de Souza Brandão. Também pro Lucas de Oliveira.
É isso aí, um abraço pro Gilberto e pro Carlos, que eles estão resolvendo um problema aí do meu setor aí, que tá probleminha meio nojento aí, mas tá tudo beleza. Eu gostaria de mandar um abraço também pro seu Oswaldo Baria, um aluno do Mova lá, que tá ouvindo a gente lá no, na Coab 2. Pra todo o pessoal aí do meu setor que tá ouvindo o programa aí. Isso aí foi mais uma participação no programa Saúde de Comunicatária. Até semana que vem, estamos de volta com mais um programa.
Então esse foi o nosso programa especial aí, fazendo coro, fazendo fila, fazendo aquele movimento junto aí à campanha mundial de luta contra a AIDS. Você está ouvindo de fundo aí a música O Tempo Não Para, que o Cazuza já realizou esse CD quando estava com AIDS. Então, assim, essa trilha sonora foi toda especial para esse tema. Semana que vem a gente está de volta, esperamos que sem esses chiados esquisitos que estamos ouvindo aí. Semana que vem eu vou estar num curso em Campo Grande, mas meus amigos Júnior, Ronaldo, Ademar estão firmes aí para preparar aquele programa bonito para vocês todos. Até semana que vem para todo mundo, então Ademar.
Tchau. E até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Saúde Comunitária.
Ronaldo, meu amigo, semana que vem vai estar aí, já está estudando, preparando um tema para nós, que é pesca predatória.
Opa, tamo aí, está preparando esse tema aí, tema polêmico, né? As pessoas sem consciência, mas vamos deixar para semana que vem. Tchau, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço para os meus colegas de trabalho que estão ouvindo também, né? Na luta aí. Então, tchau, pessoal, até semana que vem, se Deus quiser.
Júnior disse que não tem mais nada a declarar por hoje. Eu queria aproveitar e agradecer a Delma, lá, coordenadora de endemias, que nos empresta, nos cede, assim, essa contribuição valiosa do Ronaldo toda semana aqui pra gente. Tchau pra todo mundo, até semana que vem.
Procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro em puteiro. Pois assim se ganha mais.
Meio Minuto contra a Dengue. Produção Ministério da Saúde.
Os governos sozinhos não vencem a dengue. A população tem que entrar na luta e acabar com os focos de reprodução do mosquito na água acumulada em objetos dentro de casa. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gerson Pena, explica melhor.
O governo tem que agir em áreas públicas. Isso precisa ficar claro para a população. O governo não pode invadir as casas das pessoas para fazer ações dentro das casas.
Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no Centro de Saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Criança dá trabalho, criança não trabalha.
A poesia da abertura do programa de hoje, escrito, é de Ferreira Goulart e foi narrada por ele mesmo.
Caso queira sugerir uma poesia para a abertura do programa, entre em contato pelo seguinte endereço: nonada@pop.com.br.
Ai meu Deus, se eu pudesse, eu abri um buraco, meti os pés dentro.
Você ouviu? Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.